marcado com antecedência, que se possam conjugar agendas, designadamente quando há sobreposições de matérias na agenda dos membros do Governo, e aquilo que acontece hoje aconteceu já subejamente, e perguntava de resto que se pudesse fazer o histórico nos últimos 8 anos do Governo do Partido Socialista, quantas vezes os ministros em debates de urgência se fizeram substituir pelos senhores que está de Estado. Isto para dizer ao Sr. Presidente, à Câmara e ao país, que o facto de não estar cá a Sra. Ministra da Saúde não significa menos respeito pelo Parlamento, porque o Governo é só um e está cá a Sra. Secretária de Estado para responder àquilo que os senhores deputados entenderem que devem perguntar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu completo a informação, também informando que nos termos do artigo 72, número 6, o Presidente da Assembleia da República manda de imediato comunicar o tema aos restantes partidos e ao Governo, o que fez, e o Governo tem de se fazer representar obrigatoriamente através de um dos seus membros. Portanto, também para fazer o respectivo enquadramento relativamente ao que está a acontecer no nosso debate. Para uma intervenção, vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP, que dispõe de 4 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não há forma de compreender como é que o PS, depois de 8 anos a contribuir para o caos na saúde, tem o descaramento de nos convocar a todos para um debate de urgência sobre a falta de respostas e a instabilidade no SNS. O SNS está como está por culpa da governação do Partido Socialista com o apoio da extrema-esquerda. E mais uma vez estão a tentar enganar os portugueses. E por isso, a melhor forma de desconstruir a narrativa falsa do Partido Socialista é mostrar as respostas que o SNS já está a dar. O Plano de Emergência e Transformação na Saúde já tem 55% das suas medidas executadas e já está a produzir resultados. Quando o Governo iniciou funções, havia 1.700.000 portugueses sem médico de família. Hoje, há mais de 200 mil portugueses com médico de família. Nas urgências, o tempo de espera reduziu-se em 20%. As grandes dificuldades continuam centradas em Lisboa e Val do Tejo e, em particular, em Loures e Amadora Sintra. Vejam bem, hospitais que eram parcerias público-privadas, que funcionavam bem, nos quais os profissionais gostavam de trabalhar e em que os doentes eram bem tratados. Estas PPPs acabaram por decisão do Governo Socialista e por essa cegueira ideológica do PS, os doentes são os mais prejudicados. A linha do SNS 24 atendeu 87% de chamadas a mais do que o ano passado e, em particular, a linha SOS Grávida registou perto de 90 mil chamadas e reduziu num terço o número de grávidas que se deslocam à urgência sem qualquer indicação médica. Atingimos o recorde de pessoas vacinadas com mais de 85 anos e o regime especial de medicamentos para antigos combatentes, iniciado no passado dia 1 de janeiro, vai abranger mais de 320 mil beneficiários. E, finalmente, o acordo com as Misericórdias permitiu que os idosos a residirem em lares possam, finalmente, usufruir de análise, exames médicos e prescrição de receitas sem terem que se deslocar a centros de saúde ou hospitais. Por isso dizemos, a situação na saúde continua a ser muito exigente, mas o plano de emergência do Governo já está a dar resultados e o CDS tem toda a confiança na Ministra para continuar a reformar a saúde em Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na nossa ótica, a saúde não se esgota no Serviço Nacional de Saúde e muito menos na sua direção executiva. Quando o atual governo nomeou o anterior CEO do SNS para o cargo, a CRESAP analisou o seu currículo e, face à informação disponibilizada, considerou-o adequado para o desempenho dessas funções. Ninguém imaginaria que o candidato omitiria informações relevantes e prestaria declarações incorretas sobre o seu processo de candidatura. Quem omite informações relevantes e presta informações incorretas deve ser responsabilizado pelos seus atos. E por isso repudiamos as cantigas de escárnio e maldizer que criticam a Ministra da Saúde de ter ignorado as supostas irregularidades que só o próprio responsabilizam. O ex-CEO do SNS fez muito bem em pedir a sua demissão e o Governo fez ainda melhor em aceitar a sua demissão e a trabalhar prontamente para a sua substituição. O CDS confia na Ministra e neste Governo para reformar e salvar o SNS, trabalhando em complementaridade com o setor social e com o setor privado. É este o caminho, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, Chega, dispõe de 5 minutos e 30 segundos para uma intervenção.
Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, bom, quando vimos hoje de manhã, fomos surpreendidos por este agendamento do Partido Socialista, nós percebemos a grande lata que o PS tem. E não deixa de ser curioso o Partido Socialista fazer ele este debate, porque foi quem deixou o caos que deixou na saúde em Portugal. Mas também já percebemos, este debate era para promover os candidatos às autárquicas. Já tivemos a promoção do candidato à Vila Nova de Gaia. Falta a promoção do candidato ao Porto. Mas o candidato ao Porto está lá atrás na bancada porque não tem coragem para ficar lá à frente, porque sabe que é o grande responsável do caos que está a saúde em Portugal. Por isso é que está sentado ali atrás e não está sentado aqui à frente. Aliás, sobre todos estes casos, devia ser ele próprio a vir aqui à frente e dizer desculpem, portugueses, porque fomos nós que falhámos. Foi o PS que arrasou o SNS em Portugal. Era isso que Manuel Pizarro devia sair lá atrás e vir aqui à frente dizer arrasámos a saúde em Portugal. Mas, Sra. Secretária de Estado, tenho uma coisa para lhe dizer também. É que o seu governo também não tem sido melhor. Repare o que é que aconteceu com este governo. Que diferença é que há entre este governo e do Partido Socialista? Olha, nomearam o novo diretor executivo. Nomearam novos conselhos de administração em vários hospitais do país. Mas as urgências continuam fechadas, as pessoas continuam horas e horas e horas à espera de consulta e continuam a morrer pessoas nos hospitais e nas macas dos hospitais. Portanto, nada mudou entre o PS e o PSD. Senhora Ministra, aliás, Senhora Secretária de Estado, é importante que nos diga aqui hoje em relação a Gandra de Almeida. É porque a responsabilidade da nomeação de Gandra de Almeida é vossa. É do governo do PSD e do CDS. A responsabilidade é vossa e hoje tem que chegar aqui e assumir as responsabilidades. Sim, nós falhámos, nós temos que assumir as responsabilidades. Porque a senhora ministra estava aí sentada e disse assumo as responsabilidades com o falhanço do INEM. Mas o que é que mudou? Não mudou nada. Não adianta só dizer que assumo as responsabilidades. Portanto, as perguntas que eu faço, e gostaria que me respondesse daqui a pouco, é sabiam ou não desta acumulação de funções de Gandra de Almeida? Se sabiam, porquê que o nomearam? E se é desta vez, com tanta atrapalhada, que a senhora ministra se vai demitir?
Ora bem, não tenho nenhuma inscrição. Se não tenho nenhuma inscrição,
eu peço a última fala.
Pois tudo bem, mas se o Partido Socialista tem a prerrogativa de ser o último a falar, a não ser que queira fazer o encerramento do debate, sendo que é para encerrar, não abrirei depois as inscrições para alguém intervir depois do Partido Socialista. Está claro, é transparente, é leal. Se eu der a palavra ao Partido Socialista para encerrar o debate, é para encerrar o debate. Muito bem, então vou. Então, tenho uma inscrição da senhora deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Dispõe de 4 minutos para a sua intervenção. Só chama a senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Um debate tão importante como este seria uma pena que acabasse já e, portanto, acho que o devemos prolongar. Senhoras e senhores deputados, há duas questões sobre Gandra de Almeida. Uma é prática, a outra é de ordem política. A questão de ordem prática é esta. Como é que um diretor regional do INEM tem tempo para ser tarefeiro em Portimão, em Faro, em Gaia, em Abrantes, na Guarda e em Matosinhos? E esta é uma questão de ordem prática. A questão política é como é que um dirigente que constituiu duas empresas para receber centenas de milhares de euros do SNS como tarefeiro pode ser diretor executivo do SNS sem reconhecer que um dos problemas do SNS é precisamente depender desses tarefeiros. Este diretor executivo do SNS foi escolhido porque faz parte de uma rede clientelar que o PSD instalou no SNS. Foram todos recrutados no mesmo grupo da secção do Norte da Ordem dos Médicos, todos com ligações ao PSD. O cabeça de lista à Ordem dos Médicos do Porto foi Eurico Castro Alves, que foi recrutado para coordenar o plano de emergência. Eurico Castro, e depois veio a Secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, Ordem dos Médicos do Norte. O CEO da Saúde, Gandra de Almeida, Ordem dos Médicos. O Presidente do grupo que organizava as urgências obstétricas, Ordem dos Médicos do Porto, Caldas Afonso. O Coordenador do Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e Saudável, Maia Gonçalves, todos nomeados pelo PSD. Eurico Castro Alves, que foi nomeado pela Ministra para coordenar o plano de emergência e que na prática é o Ministro de Sombra da Saúde, tem mais do que um interesse privado na saúde. Tem uma empresa de consultoria para as quais prestaram serviços a Ministra da Saúde e a Secretária de Estado, Ana Povo. Esteve envolvido no lançamento de uma seguradora privada de saúde. É acionista da Lapa Care, que tem a concessão do Hospital da Lapa. Está nos corpos sociais da Misericórdia do Porto, que recebeu 65 milhões deste governo e do plano que foi feito pelo próprio para ficar com serviços do SNS. E ainda encontrou tempo para prestar consultoria a empresas de cannabis porque tinha conhecimentos, porque tinha sido diretor do Infarmed anos antes. Nada disto impediu a Ministra de nomear Eurico Castro Alves para coordenar o plano de emergência do SNS. Não contente com isto, nomeia a mesma pessoa para avaliar o plano de emergência que tinha criado. Esta equipa que é nomeada sucessivamente por esta Ministra tem dois problemas óbvios. O primeiro problema é que é uma equipa incompetente, que só agrava os problemas da saúde, do acesso à saúde, dos médicos de família, das urgências. O segundo problema é que é uma equipa mergulhada em conflitos de interesses. Castro Alves foi o primeiro a cair. Gandra de Almeida foi o segundo a cair. E quem é que vão buscar para substituir Gandra de Almeida? Álvaro Almeida, dirigente do PSD, também do Norte, que por acaso foi orientador da tese de doutoramento de Eurico Castro Alves, juntamente com Caldas Afonso, que também foi nomeado pela Ministra e que faz parte do mesmo grupo da Ordem de Médicos do Norte. O Governo pôs uma rede de interesses particulares, corporativos, partidários, com o objetivo de canibalizar o SNS. É uma agência de liquidação do SNS. E nós hoje temos uma certeza. Caíram dois destes nomeados. Falta mesmo cair a Ministra que faz as nomeações.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Dispõe de 1 minuto, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo aqui presentes. A saúde não está, de facto, em bom estado e é por isso que é importante não só prolongarmos este debate, mas termos soluções. Apesar de não termos aqui hoje a Sra. Ministra, temos a Sra. Secretária de Estado, mas ainda assim há um balanço que não é possível deixar de ser feito. Estamos a falar de 3 diretores executivos do SNS em menos de um ano, tempos de espera que chegam a ser superiores a 9 horas nas urgências do SNS para doentes urgentes. Falamos também de situações de horas de espera para o atendimento na linha SNS 24, com meses de espera para se conseguir uma consulta